Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Freud, A Conquista do Proibido, de Renato Mezan, é um estudo biográfico e introdutório sobre Sigmund Freud, publicado na coleção Vidas e Ideias da Atelier Editorial. Em vez de oferecer uma exposição enciclopédica de toda a psicanálise, o livro aproxima a trajetória intelectual de Freud de dois eixos decisivos de sua obra, A Sexualidade. Entendida como campo socialmente proibido, e o inconsciente, entendido como dimensão reprimida da vida psíquica. Mezan, psicanalista e professor. Situa a relevância histórica de Freud na ruptura que suas formulações produziram na imagem ocidental do ser humano como sujeito plenamente racional e transparente para si mesmo. A dimensão biográfica ajuda a dar contorno à figura do fundador da psicanálise. Enquanto o breve exame de suas realizações oferece uma porta de entrada para suas ideias mais influentes, com linguagem voltada à apresentação crítica. O volume serve como orientação inicial para compreender por que os temas freudianos provocaram resistência cultural e continuam presentes nos debates sobre desejo, subjetividade e sofrimento psíquico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sexualidade como foco daquilo que a cultura procura interditar. O título do livro condensa sua chave de leitura Preciso Proibido Remete à Sexualidade. A importância dessa associação não está em reduzir Freud a uma teoria de comportamentos sexuais, mas em destacar sua investigação sobre o lugar do desejo em uma sociedade que regula, silencia ou moraliza intensamente essa dimensão da experiência. Ao tratar a sexualidade como elemento constitutivo da vida psíquica, Freud contrariou convenções que a restringiam à reprodução, à moral privada ou à patologia. Mezan apresenta essa ruptura como parte central da relevância histórica do psicanalista. A sexualidade freudiana também não corresponde apenas à vida adulta ou ao ato sexual. Ela se relaciona, em sentido amplo, à formação do sujeito, aos vínculos, às fantasias e aos conflitos que participam da constituição psíquica. Essa ampliação explica por que as ideias de Freud foram recebidas como desestabilizadoras. Elas indicavam que a razão consciente não governa integralmente os impulsos e as escolhas humanas. O interesse do livro está em recuperar o alcance cultural dessa provocação, evitando tratar o tema como curiosidade histórica. A discussão permite ao leitor perceber que a noção de proibição implica conflito entre exigências sociais e desejos que não desaparecem simplesmente por serem censurados. Assim, a sexualidade aparece como problema teórico e cultural, não como detalhe biográfico ou assunto isolado. Em segundo lugar, o inconsciente e o limite da imagem racional do indivíduo, o segundo eixo destacado por Mezan é o reprimido, isto é, o inconsciente. A formulação é decisiva, porque desloca a compreensão do indivíduo. Pensamentos, afetos e atos não podem ser explicados apenas por intenções plenamente reconhecidas. Na perspectiva freudiana, conteúdos psíquicos podem permanecer afastados da consciência e, ainda assim, participar da vida mental, manifestando-se de formas indiretas. Essa hipótese abalou uma imagem moderna do ser humano como agente inteiramente lúcido, capaz de conhecer sem opacidade as razões de seu próprio comportamento. O livro enfatiza o impacto dessa mudança de perspectiva ao apresentar Freud como alguém que expôs conflitos internos antes pouco considerados pela psicologia e pela cultura de seu tempo. A ideia de repressão fornece uma ponte entre a ordem social e a experiência singular. Certos desejos, lembranças ou fantasias podem tornar-se difíceis de admitir, mas sua exclusão da consciência não equivale ao seu desaparecimento. Com isso, a investigação psicanalítica passa a atribuir relevância a sinais que a explicação racional tende a desprezar, como contradições, formações de compromisso e sentidos não imediatamente evidentes. Por ser uma introdução, a obra não precisa converter esse princípio em um sistema fechado. Seu ganho é mostrar a lógica geral da descoberta freudiana e por que ela modificou o modo de pensar a subjetividade. O inconsciente surge, portanto, como limite necessário a qualquer concepção simplista de autocontrole e autoconhecimento. Em terceiro lugar, uma biografia intelectual em vez de um retrato meramente pessoal, a proposta de Mezan combina informações biográficas com um breve estudo da obra. Escolha apropriada para apresentar Freud sem separar artificialmente sua vida de sua produção intelectual. Não se trata de transformar episódios pessoais em explicações automáticas para cada conceito, nem de reduzir a psicanálise à personalidade de seu fundador. O valor da dimensão biográfica está em situar uma figura que trabalhou em determinado ambiente científico, médico e cultural, enfrentando objeções e reformulando questões sobre a mente humana. Essa moldura ajuda o leitor a entender que as teorias freudianas não surgiram como verdades abstratas fora da história. Elas foram elaboradas em diálogo e tensão com problemas de seu tempo, sobretudo com os limites das explicações disponíveis para os sintomas psíquicos e para os conflitos do desejo. Ao mesmo tempo, o foco nas realizações evita que o livro se torne apenas uma cronologia. A biografia funciona como via de acesso à formação de uma obra e à projeção pública de Freud como pai da psicanálise. Essa abordagem é particularmente útil para iniciantes, pois oferece orientação histórica antes do contato com textos freudianos mais densos e especializados. Também permite distinguir a relevância de Freud como personagem cultural de uma adesão automática a todas as suas teses. O leitor é convidado a compreender o alcance de uma intervenção intelectual que gerou debates duradouros, sem que a apresentação precise simplificar a complexidade das controvérsias posteriores em torno da psicanálise. Em quarto lugar, a psicanálise como mudança no modo de interpretar o sofrimento, ao apresentar as realizações mais importantes de Freud. O livro introduz a psicanálise como uma transformação na maneira de abordar a vida psíquica e o sofrimento. Sua novidade não se resume à criação de um novo vocabulário técnico. A psicanálise atribui sentido aos conflitos internos e questiona explicações que tratam sintomas, desejos ou perturbações como fenômenos, sem relação com a história subjetiva. Essa mudança exige atenção àquilo que não se mostra de modo direto na fala e na conduta. O ponto relevante no enquadramento de Maison é que Freud tornou visível uma dimensão de conflito entre o que se deseja, o que se admite conscientemente e o que as normas sociais autorizam. A escuta psicanalítica decorre dessa premissa: compreender uma manifestação psíquica pede mais do que classificá-la de fora, pois envolve investigar suas conexões e seus sentidos para o sujeito. Como introdução, o livro parece privilegiar o significado amplo dessa inovação, e não a descrição pormenorizada de técnicas clínicas ou escolas posteriores. Essa delimitação é uma qualidade, o leitor recebe os fundamentos culturais e conceituais necessários para entender por que a psicanálise se tornou influente, sem confundir uma síntese biográfica com um manual terapêutico. A obra Bravo favorece uma leitura crítica, pois evidencia que o legado freudiano deve ser compreendido em seu contexto e em seu poder de problematizar certezas. O resultado é uma visão inicial da psicanálise como prática e teoria voltada à interpretação dos conflitos que atravessam a subjetividade. Por último, o abalo cultural provocado pelas ideias de Freud, um dos aspectos mais importantes do livro, é situar Freud como autor que abalou a imagem que o homem ocidental fazia de si mesmo. Essa consequência cultural ultrapassa os limites da psicologia. Ao ligar sexualidade inconsciente, Freud questionou a confiança em uma consciência soberana, em uma moralidade sem ambivalência e em uma racionalidade capaz de explicar por completo as motivações humanas. Maison destaca esse abalo para mostrar que a recepção de Freud não decorre apenas de uma inovação clínica, mas de uma mudança no vocabulário com que a cultura pensa em intimidade, culpa, desejo e autocontrole. O caráter proibido da sexualidade e o caráter reprimido do inconsciente apontam para tensões que as instituições e os indivíduos frequentemente preferem ocultar. A psicanálise ganha relevância justamente ao sustentar que tais tensões continuam atuando mesmo quando não são reconhecidas de forma explícita. Essa interpretação ajuda a compreender tanto a influência de Freud quanto as resistências que ele provocou. O livro não deve ser lido como defesa de uma explicação única para todos os comportamentos humanos. Sua contribuição introdutória é esclarecer a pergunta que tornou Freud incontornável: o que acontece quando aquilo uma pessoa ou uma sociedade deseja excluir participa, ainda assim, da organização de suas ideias e condutas. Ao formular essa pergunta em termos acessíveis, Maison preserva a dimensão crítica do legado freudiano, e mostra por que ele permanece objeto de estudo, debate e revisão. Em conclusão, Freud e a Conquista do Proibido é indicado a estudantes de psicologia, psicanálise, filosofia, história das ideias e ciências humanas, mas também a leitores que desejam uma primeira aproximação consistente de Sigmund Freud. Seu principal benefício intelectual é organizar a entrada em uma obra ampla e frequentemente cercada por simplificações. Em lugar de isolar conceitos como inconsciente e sexualidade em definições escolares, Renato Mezan os apresenta como elementos de uma ruptura histórica na compreensão do sujeito e da cultura. Isso permite entender por que a psicanálise foi simultaneamente influente, controversa e duradoura para quem pretende avançar aos textos de Freud. O livro oferece uma moldura biográfica e conceitual útil, embora não substitua o estudo direto das obras do autor nem uma formação clínica. Para o leitor geral, ajuda a reconhecer a diferença entre caricaturas correntes do freudismo e a amplitude das questões que ele introduziu. O volume se distingue de biografias extensas por sua concisão e de manuais técnicos por não priorizar a sistematização exaustiva da teoria ou da técnica. Seu traço próprio é articular vida, obra e impacto cultural em torno da relação entre o proibido e o reprimido. Essa escolha dá unidade à apresentação e evita uma lista dispersa de conceitos. Assim, a obra se destaca como introdução analítica curta, orientada por um problema central e escrita por um autor brasileiro com experiência reconhecida no campo psicanalítico. Se você quiser apoiar Renato Mezan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!